Ok, bom dia para você que acompanha então a programação da Rádio Difusora do Paraná. Nós estamos iniciando o Personalidade da Semana. Hoje nós temos o prazer de contar aqui com a presença do diretor-presidente da Copagril, Ricardo Silvio Chapla. Vamos falar um pouquinho sobre a cooperativa em toda a sua área de ação, sobre o agronegócio brasileiro, sobre pandemia, sobre efeitos de pandemia, sobre efeitos de clima. Vamos tentar fazer aqui uma conversa esclarecedora em relação a esses e outros assuntos também. Presidente Ricardo, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui nos estúdios, para que a gente possa fazer o nosso Personalidade de hoje. E eu abro perguntando qual é a avaliação como integrante do agronegócio brasileiro, como conhecedor da nossa realidade aqui, qual é a avaliação que se pode fazer desse princípio de 2021, após um ano de pandemia que trouxe muitos reflexos, alguns já superados, mas outros ainda apresentando resultados bastante negativos?
Bom, primeiramente, minha saudação a todos, a você, Regi, a todos os ouvintes. Olha, este ano é o ano que nós iniciamos já dentro da pandemia, vamos dizer assim. Ano passado foi totalmente diferente, o ano se iniciou dentro de uma normalidade e daí em março virou anormal. Quanto ao agronegócio como um todo, assim como a pandemia trouxe desafios para toda a sociedade, né? Ela também trouxe desafios para o agronegócio, no caso que nós trabalhamos. Então, este ano, vamos dizer assim, até estamos num momento, vamos dizer assim, de preço das commodities, assim, dá para dizer até fora do normal, né? Eles, dentro de uma normalidade, eles não estariam nesses preços, né? Então, há um desafio grande em relação a ter o equilíbrio entre o custo de produção e a comercialização. Essa hoje em grão, todo mundo está ganhando dinheiro, quem produz, mas daí esbarra na parte pecuária que ainda algumas atividades estão equilibradas e outras já começa a sentir. No caso aí, por exemplo, suinocultura ainda está, vamos dizer assim, mas já está cada vez mais apertando, né? O custo em relação ao que o mercado remunera. Mas a avicultura é que acho que mais está sentindo agora nesse momento também, pelo aumento do custo de produção. Então, é evidente que são fases e a gente espera que isso possa se equilibrar o mais breve possível para que todos possam ter resultados positivos aí em toda a cadeia. Mas como um todo, o ano iniciou aqui no nosso caso, a nossa microrregião, mês de janeiro, um mês que faz muitos anos nós não tivemos tanta chuva e tantos dias, especialmente sem sol, né? E isso proporcionou aí inúmeros problemas para muitos produtores, né? Nós tivemos aí produtores que perderam 100% da sua lavoura, como temos os extremos aí também, pessoas que colheram agora na safra uma colheita espetacular. Então, é como um todo, há um desequilíbrio entre um e outro, né? E aí, claro, os profissionais da área agronômica têm trabalhado e levantado os porquê disso, daquilo, e com certeza a grande maioria já tem uma certa informação, vamos dizer assim, uma opinião de que aconteceu, são problemas assim mais em relação, em função da falta de luz, né? Da falta de sol. E o soja em muitos lugares sentiu e chegou a perder. Então, estamos agora já no final da colheita e início, claro, já com o desempenho do milho plantado aí na nossa região, e a gente espera que possamos ter uma próxima safra boa para todos.
Bom, você falou, Chapla, em luminosidade. Com o advento do Lago do Itaipu, se criou aqui na nossa região uma situação de dúvida em relação à questão do espelho d'água que interferiu no clima aqui da nossa região. Isso já é um problema superado ou ainda continua?
Não, eu diria assim, as pessoas que estão aí mais tempo, né, desde os anos 60, 70, eles não vão esquecer, né, dos primeiros, especialmente, vamos dizer assim, 10 anos da formação do lago, que se perdeu muito na nossa região. Agora, de lá para cá, foi equilibrando aí com a formação da reserva, e hoje nós podemos dizer que chegamos praticamente numa normalidade, né? Mas, assim, é interessante no que diz respeito à safra de verão. Eu sei que porque eu convivi isso desde quando se formou o lago, e a gente percebe que desde lá, isso não quero dizer que é o lago responsável por isso, Itaipu responsável por isso, não estou aqui afirmando isso.
É uma questão de clima, né?
Mas, coincidentemente ou não, nós, desde quando se formou o lago até agora, na nossa região, onde é a atuação da área da Copagrilo, onde os associados da Copagrilo estão aqui, desde Santa Helena até Guaíra, toda a nossa região aqui, margeando o lago, todos esses 40 anos, né, nós não tivemos nenhum ano que, podemos dizer assim, a safra foi cheia, 100%, todos colheram bem. Sempre temos alguma surpresa, né? Sempre alguém
não
colheu bem, infelizmente, né? E que nem esse ano aconteceu também. Então, esse ano, com excesso até de chuva, primeiro faltou um pouco de chuva, depois sobrou a chuva, faltou um pouco de sol, né? Então, a chuva não seria o problema, né? Nós tivemos muitos dias nublados, sem sol, né? Então, isso tudo ocasionou que alguns perderam, né? E para nós, assim, eu como presidente da cooperativa, a gente fica até chateado, triste por alguns associados, né? Porque uns ainda, eu colhi bem, eu colhi melhor que outros anos. Aí vem outro que diz, eu tive que roçar a minha lavoura porque não deu nada. Então, assim, como um todo, a gente esperava uma safra pudesse ser maior que ano passado, mas ela foi menor. Ela aqui, a gente já tem esse pré-levantamento, não tem ainda oficial, mas tem uma pré, que nós aqui, na nossa micro-região de Marechal Cândido Rondon, até Guaíra, Santa Helena, nós tivemos aí uma queda aí em relação ao que foi ano passado, em torno de 15% a 20% de soja a menos, né? Então, é evidente que tem gente que colheu bem, outros mais ou menos, mas a média nossa, ela ficou abaixo de 120 sacas por arqueiro nesse ano.
Bom, nós estamos aí, conforme você disse, já finalizando a safra aqui na região e inclusive, muita gente já plantou também, né? Já caminhou, já providenciou o plantio da safrinha de milho. Nós estamos vivendo também já um período praticamente de vazio sanitário, onde alguns cuidados precisam ser feitos, em relação principalmente a essa questão de plantas vivas, né? Após a colheita da safra de verão. Qual é a expectativa que se cria, então? Porque até há pouco tempo atrás se cogitava o alongamento dos arcos em alguns dias para tentar recuperar, digamos assim, o tempo necessário para que houvesse os tratos necessários para o próximo plantio também, mas aqui para a região o Ministério da Agricultura não autorizou esse alongamento, que foi uma solicitação das autoridades, aí, o CEPAR, FAEP, enfim. Agora, nesse momento, então, qual é a preocupação?
Não, agora no momento, eu diria assim, milho aqui na nossa região, que era para estar plantado, praticamente está
quase 100%,
quase 100% plantado. E também, vamos dizer assim, pelo menos de 85% a 90% já está, já nasceu, já está em termos de desenvolvimento. Bom, comparar com o ano passado, o plantio e a parte de germinação e tal foi melhor. No ano passado nós tivemos muitos problemas que não conseguiu germinar. Bom, o milho, teoricamente, esse ano ele está melhor que ano passado, no início. Agora, claro, foi plantado em parte um pouquinho mais tarde, mas ano passado nós também tivemos áreas que foi plantado nessas épocas. Então, não dá para dizer que está fora da época. Não, acho que não está. Mas claro que corre um risco maior de algum tipo, de alguma geada, uma coisa assim para frente, que a gente também não tem essa previsão de dizer que vai gear ou não vai gear. A gente torce que não, né? Agora, quanto ao prazo para enquadrar dentro dos parte arcos. Isso, para nós poder ter o seguro ou o Proagro, mas especialmente seguro. Então, é evidente que tentamos, junto ao Ministério da Agricultura, para prorrogar esse prazo maior, mas não se conseguiu. Mas, mesmo assim, tá, a grande maioria está plantado dentro do prazo. Então, a gente recomenda sempre que o produtor realmente faça o seguro também, né? Nós temos seguro hoje, o seguro já está funcionando assim bem melhor do que anos atrás, né? E tá, cada ano está melhorando, então o produtor não deve deixar de fazer seguro. Seja safra de verão, seja safra de inverno, sempre é importante fazer o seguro. Alguns acham que é um custo, mas não é um custo a mais, é um investimento que você tem uma segurança maior. Então, quanto a... Assim, a produtividade, a gente espera que a produtividade possa ser boa, né? Se nós tivermos aí um clima com chuvas regulares, embora que as previsões são um pouco desencontradas até por institutos, mas não podemos aí querer achar que não vai chover, né? A gente sempre tem que ser otimista, positivo, pensando positivo, que a coisa vai acontecer. Para alguns, por exemplo, aí já... esses dias deu umas pancadas boas de chuva, aonde pegou, ótimo, tá bom, né? Evidentemente não foi para todos, né? Mas é essa normal da nossa região, né? Então é assim que vivemos. Mas às vezes eu gostaria de aproveitar também e dizer o seguinte: muitos não sabem, né? Quando se fala o CEPAR, né? A Copagril sempre está junto, porque... Então, nós temos a nossa organização justamente para isso, e nós bancamos ela, nós pagamos. As pessoas nem, sabe? Nós, Copagril, pagamos mais de 250 mil por ano para manter o CEPAR, né? Ela representa todas as cooperativas e brigamos por tudo que é possível para melhoria para o nosso produtor. Isso. E aí, seja associado à cooperativa ou não associado, se beneficia com isso também. Então, acho que é uma coisa que muitos acham que cai do céu. Não, tem trabalho. Evidentemente que eu, como presidente, não preciso ir a cada vez, porque eu tenho ao CEPAR que representa todas nós, né? Então, é assim que se trabalha. Então, assim como a FAEP também tem seus sindicatos, seus presidentes, e ela que representa. Então, acho que essas organizações, mas elas não são gratuitas, elas são bancadas por alguém.
E faz no caso, tempo que a Copagril paga, né? Então, até porque a FAEP está completando. A OCEPAR está completando 50 anos agora também.
Isso, e a OCEPAR completa 50 anos agora, e a Copagril é uma das cooperativas que estava na fundação. Ela ajudou a fundar a OCEPAR, né? Das 34 cooperativas, dentre elas a Copagril está junto como uma das primeiras cooperativas, junto na fundação da organização. Então, eu acho que isso é muito importante, e às vezes muitos só olham a coisa feita, mas por tudo que se trabalha, às vezes está ali, muitas vezes até alguns, né? Então, são até injustos com isso.
Bom, Chapa, deixa eu fazer um comparativo. O coronavírus criou um conceito na sociedade mundial de que nós estamos hoje vivendo o novo, né? O novo. Alguns não estão conseguindo viver o novo, tem problema, mas tem muita gente que já está vivendo o novo e vivendo muito bem, encarando essas adversidades. Na agricultura, a situação é mais ou menos semelhante, porque até dias atrás, a grande preocupação na agricultura era a questão da ferrugem asiática da soja, que dizimou lavouras aí pelo Brasil inteiro. Hoje, nós estamos falando sobre safrinha. Nós temos o problema da cigarrinha, dos enfezamentos. Quer dizer, o nosso agricultor hoje está preparado para isso daí? Para esse novo também?
Olha, dizer que está preparado, no geral, não, né? Vamos dizer assim, ninguém quer isso, não espera isso. Mas claro que está atento, sim, né? Está através até da equipe agronômica, né? E isso até é importante aqui. Nós temos uma equipe formada aqui junto a equipe técnica da Copagril, o Sindicato Rural, a Emater, a Adapar, a própria Embrapa, e que no campo experimental da Copagril existe acompanhamento e a pesquisa em cima dessa questão dessa cigarinha, né? Então, é preocupante, sim, né? E estamos aí juntos, sempre buscando alternativas naquilo que tecnicamente é possível de se fazer para se prevenir, especialmente, né? E para nós podermos aí ter a produtividade de milho normal. Mas ela é uma preocupação grande e sempre a Copagril está junto com todas as entidades aí para poder buscar alternativas aí para poder combater isso.
É um problema presente, né? Então, o que a gente tem que fazer é tomar vacina, ou vacinar, né? A nossa cultura também, para se precaver da questão dos enfezamentos.
É interessante que a cada safra nós temos alguma surpresa, né? Pode fazer, quem acompanha, como nós acompanhamos como todo, para alguns produtores não. Às vezes não, ele consegue ter as coisas, mas para muitos sim. Então sempre temos algum tipo de surpresa. Quem diria aí há poucos anos atrás que esse bichinho faria tanto estrago, né? Tanto prejuízo. Veja bem, então os pesquisadores, e aí que às vezes também muitos não entendem e acham que as coisas caem do céu. Nós precisamos ter pesquisadores, pesquisa. E temos muitos pesquisadores, muita gente pesquisa algumas coisas e não chega a dominador nenhum, né? Isso tem sempre um custo, né? Então, nós, como produtores, nós precisamos também reconhecer isso, né? Que há sempre algum pesquisador que está trabalhando, alguma entidade ou empresa, seja pública ou privada, para buscar alternativas e para poder, então, o produtor ter mais segurança para produzir mais e melhor.
Bom, você falou sobre a pesquisa. Há muito tempo se falava que quem investe em tecnologia produz mais, ganha mais, né? A tecnologia da pesquisa, ela está acompanhando o surgimento desses problemas? Está procurando, está tentando resolver essa situação ou não?
Sim, com certeza a pesquisa, ela tá atenta a tudo, está pesquisando tudo, e que nem nós temos, no caso, no Brasil temos a Embrapa, né? A Embrapa tem muita pesquisa, né? E não só na atividade agrícola, como em atividades como pecuárias e também, né? Mas não só a Embrapa, as empresas que são aqui, as multinacionais, todas elas têm pesquisa também, e também outros órgãos, e nós, como cooperativa, nós sempre somos um auxiliar, vamos dizer assim, né, também estamos juntos, né, então, acho que isso é muito importante, e dizer que se o dia que parar a pesquisa, em poucos anos, provavelmente nós vamos ter, talvez não vamos conseguir produzir nem a metade do que nós produzimos hoje, então a pesquisa, por mais que vai aparecendo coisas diferentes. Então, precisa ter alguém sempre estar pesquisando para ver como é que pode ser, às vezes, superar algum tipo de ou praga, ou algum tipo de mato, como se fala. Enfim, são coisas que, doenças, né, que precisam ser acompanhadas e não é assim dizer que alguém está inventando, né? É a evolução do mundo e aparecem as coisas aí, que nem apareceu o coronavírus. Quem que ia imaginar que nós ia ter uma doença dessas, que ia matar tantas pessoas e que, de repente, não se tem, até hoje, um remédio que cura, né? Então, a pesquisa, com certeza, tem gente, muita gente no mundo pesquisando. Até nós podemos dizer que até a vacina, ela veio até rápido, né? Porque normalmente as vacinas aí demoram muito mais tempo para ser, não sei como é que eles fizeram, mas ela está comprovando que é eficaz, né? Então, eu acho que isso aí é um exemplo, né? Da humanidade, e assim também são as plantas, animais, enfim. São coisas novas aí que sempre temos que ter pesquisadores, cientistas, enfim, pessoas que vão buscar alternativas aí para isso.
Bom, vivemos um ano, então, de pandemia, um ano de notícias. E no meio desse ano de pandemia, a Copagril também foi notícia. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a Copagril como empresa de Marechal Rondon, que atua no Paraná e atua também no Mato Grosso do Sul. Tivemos a intercooperação com a Alar Cooperativa. Isso realmente virou notícia não só aqui, mas em toda a nossa região. Há alguma coisa ainda a ser esclarecida em relação a essa intercooperação ou não, presidente?
Não, eu acho que não. É evidente que tem pessoas, às vezes, que tem algum tipo de dúvida, né? E nós estamos aí sempre para poder esclarecer. Algum associado, se ele tem alguma dúvida em relação ao que foi feito. Mas também, por outro lado, tem gente que às vezes é um pouco mal intencionada, né? Vamos dizer assim, que gosta de falar algo que não tem nenhum fundamento, às vezes, né? Então, o nosso negócio não foi um negócio feito de qualquer maneira, né? Chegar e fazer. Foi muito, muito analisado e não foi assim de última hora, não, né? Esse é um negócio que nós estamos pensando aí mais de 2 anos, né? E não é pensando com a LAR, no caso, pensando nós, alternativa para o Copagril, daquilo que nós enxergamos nessa atividade em relação ao mercado global, né? Então, dentro das projeções que tem para os próximos anos, o que tem acontecido, o que está para vir a acontecer para os próximos anos, nessa atividade em relação à produção, abate e comercialização. Né? Então, exige cada vez mais escala maior, né? E por isso que nós precisamos olhar, e nós, como presidente da cooperativa, eu preciso olhar alternativas, o que é melhor para o nosso associado, né? Para ele ter mais segurança, para ele ter condições de investir, de melhorar, enfim, é isso que nós trabalhamos, né? Então, não trabalhamos nada aí só para dizer que fizemos um tipo de negócio. Então, acho que a nossa chegou a nosso denominador que ficou com a LAR, né? Poderia ser com alguma outra cooperativa, não teria problema nenhum, né? Mas o que mais para nós ficou mais aproximado foi a LAR. E dentro das nossas conversas, dentro das nossas negociações, análises, estudos que fizemos em conjunto, chegamos a essa conclusão que ela, hoje nós não estamos nem um pouco, estamos muito satisfeitos, né, com o que foi feito, tanto para nós, Copagril, como também para LAR, e especialmente para o nosso associado. Evidentemente que é um período ainda que exige um tipo de transição ainda, alguns ajustes que eles estão ainda acontecendo e vão acontecer, né? Mas assim, poder dizer para o nosso associado que tem aviários, por exemplo, ele pode ficar muito tranquilo, porque a média histórica de remuneração para os associados, para os produtores de frango, a média da LAR, por exemplo, era uma das melhores, né? Então, evidentemente que agora temos ajustes. Eles tinham um tipo de sistemas, nós temos outros. Então, dentro de tudo, não é chegar assim, dizer, vai tirar daqui, jogar para lá e está resolvido. Não, tem vários fatores aí, mas aí nós temos que ter um pouquinho de paciência às vezes. Mas com certeza isso aí vai se ajustar. Eu diria assim, como foi feito, que até os 3 primeiros lotes de cada um vai ter algum tipo, às vezes, até de ajuste, algum tipo de coisa diferente um pouco que eles têm do que nós tínhamos, né? Mas nós temos certeza que vai ser melhor para o nosso associado do que nós tínhamos até agora.
Bom, são questões de estratégia, né? Até porque, aliás, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, deveria fazer para o Irineu, que é o presidente da LAR, né? Porque repercutiu na região aquela questão, o anúncio dele numa entrevista por uma revista nacional, o presidente LAR disse que haveria uma redução no número de alojamentos de pintinhos, né? E aí o pessoal que meio que se alvoroçou, né? Porque a primeira impressão foi de que as coisas estavam realmente difíceis, porque o próprio presidente tinha declarado que as unidades frigoríficas estavam trabalhando no vermelho. Mas depois, né, especulando-se as notícias nacionais, percebe-se que é uma questão de estratégia, não apenas da LAR, mas de outras cooperativas que atuam também na produção de frangos no território nacional. Quer dizer, a coisa precisa ser bem entendida para evitar interpretações errôneas, né?
É, muitas vezes algumas pessoas, como dizer assim, querem tomar a sopa tirando do fogo e tomar, e ela é quente.
Está quente, né?
Então, às vezes precisa esfriar um pouco para ver o que, que é. Na verdade, essa parte aí, que eles têm uma estratégia, não vai afetar nada nós, né? Nosso associado da Copagrilo, que tem aviários e tal, não vai ser absolutamente nada afetado dentro da estratégia deles. Eles, quando ele falou de 10%, evidente, eles têm várias, tem região norte, tem Cascavel e tem aqui a nossa região, como toda aqui a margem do lago agora é na parte deles. Então, assim, o que eles, a estratégia deles é, eles tinham uma programação de ampliar o alojamento e eles seguraram isso, vão segurar. Mas isso lá nas outras regiões. Na nossa aqui, o que nós temos aqui com o nosso associado, não vai interferir em nada. Aliás, até vai aumentar um pouquinho, né? Porque eles, no primeiro momento, eles tinham um sistema diferente, porque nós alojávamos até mais no aviário, eles reduziram em alguns casos.
Em número
porque
e em tempo também, né?
É a maneira deles. Agora eles estão ampliando um pouco. Então, o associado nosso pode ficar tranquilo que as coisas vão se ajustar. E o que vai valer no final é a remuneração final, quanto que ele vai ter do aviário, né? E isso nós estamos apostando que ela vai ser boa e não vai ser nada menor do que nós tínhamos também aqui quando a Copagrilo que alojava.
Bom, eu vou citar aqui uma frase que você colocou na Assembleia Geral no início desse ano, que você disse que, ao explicar toda essa questão da intercooperação, você disse que a Copagrilo, a partir desse ano, ia crescer ano a ano. E isso é feito em cima até de um planejamento, se falou em OCEPAR antes, é feito em um planejamento que envolve também todas as cooperativas do sistema OCEPAR, que ano passado desenvolveu o projeto PRC100. Esse ano já está sendo colocado em prática o PRC200. Então, em cima dessa projeção estadual que se faz, quero te perguntar o seguinte: para a Copagrilo, como é que vai ser esse planejamento para crescer ano a ano, então, a partir agora de 2021?
Bom, eu diria assim, este ano de 2021 é um ano dos maiores ajustes que nós estamos trabalhando dentro da Copagrilo, né? Mas não paramos de investir, né? Mesmo assim. Mas a projeção nossa é do ano que vem para frente, é um acelerar alguns investimentos aí a mais em estruturas. Mas nós estamos investindo agora, né? O nosso nós, assim, vamos dizer, se desfizemos de uma indústria, mas nós compramos outra indústria, né?
Está falando da fábrica de rações.
Não é fábrica de rações, é desmagamento de soja, de óleos, e, enfim. Então, ela está agora em plena reformulação lá, né? Nós estamos trabalhando projetado aí para chegar até o mês de junho, final de junho, início de julho, nós queremos já fazer os testes, as experiências, e vai ser a indústria praticamente quase nova, vamos dizer assim, né? Dentro daquilo que está se fazendo, está agora várias equipes, né, de trabalho, de várias empresas que estão trabalhando, e ela vai ter, sim, aí ela realmente vai ter a capacidade de esmagar mil toneladas a dia de soja e também com projeção aí para poder até ampliar um pouco mais para frente. Então, assim, os armazéns nós estamos já ocupados quase com soja, né? E também, na sequência, vai vir aí, vamos mexer a fabricação, vamos mexer, enfim, tudo o que existe lá naquele complexo que a Copagrilo comprou. Então, assim, está indo muito bem, né? E até a parte questão toda, Copagrilo como um todo, tudo ela tem, nós temos coisas internas, temos ajustes, né, também em função daquilo que saiu, né, vamos dizer assim, tirou, né, que é a parte da avicultura, do frigorífico, a federação. Então, isso é ajuste interno que nós temos, inclusive de estrutura, de pessoas, enfim. E esse é o ano que está em andamento, muitas coisas já foram feitas e outras ainda vão ser feitas, ajustadas, e para que a Copagrilo possa ter cada vez mais crescimento, mas também resultados melhores, né? Esse é o nosso trabalho, para nós poder proporcionar aí sobras maiores para os nossos associados. Então, é um principal investimento agora, é a indústria, que ia chegar em números, aí ela deve chegar em torno de 22 a 23 milhões de reais de investimentos, né, nessa indústria. E daí, claro que com ela nós vamos, sim, poder crescer com não só com a parte de processamento, mas sim com faturamento. Então, acho que na parte de grão tem algumas unidades que nós vamos mexer ainda esse ano, né? Vamos ampliar algumas coisas, né? Algumas introduções, modificações, ampliações, né? Mas não grandes esse ano, né? E a partir do ano que vem temos projeção aí de várias outras coisas. Então, assim também na parte pecuária, temos aí o crescimento projetado na parte de produção de aves, né? Que está aberto, quem quiser construir aviários, né? Pode construir ou ampliar o que tem. E também na parte de suínos também, na mesma forma, quem quiser produzir aí UPL para produzir leitão, pode trabalhar. Temos em andamento alguns investimentos, algumas granjas, né? E gradativamente nós vamos estar crescendo também nessa atividade.
Chapla, para esclarecer definitivamente, quando foi fechada a intercooperação, se envolveu então o frigorífico e a fábrica de rações lá de Entre Rios do Oeste. Você está falando da nova indústria aqui em Marechal Rondon. A Copagril vai continuar produzindo ração?
Sim,
ou não?
Sim. Nós temos a fábrica de rações aqui na sede. Né, que ela produz. É um volume grande, produz para toda a suinocultura nossa, para toda a bovinocultura de leite e tal. Nós temos uma produção grande, mas lá naquele complexo que nós compramos no leilão, lá também tem uma federação, e aquela também vai ser trabalhada para ela poder operacionalizar talvez mais rações aí de repente bovina e também peixes e talvez até a ração pet, que tem também estrutura para isso lá.
Deixa eu te perguntar, se fala muito hoje em dia no aumento do custo de produção por conta da alimentação, né? Bovinocultura, suinocultura, enfim, avicultura. E se fala também em escassez de milho, né? E se fala na necessidade urgente de busca de alternativas para a produção de rações para atender a demanda, não só aqui regional, mas a demanda nacional. Essa busca de alternativas, como é que vocês estão trabalhando?
Olha, na questão milho, nós temos milho suficiente para chegar até na colheita da safrinha, dentro dos armazéns nossos, para o consumo nosso, das nossas rações que nós produzimos e também o que é encaminhado especialmente na suinocultura, mas também na parte do gado leiteiro. E quanto a dizer que vai faltar milho ou não faltar, dentro do que existe números aí, não é de uma, como da Conab e até de outras entidades ou empresas que fazem trabalho, analisam, projetam números, nós estamos vendo que não há assim dizer que vai faltar milho, né? Vai depender também de quanto vai se produzir. E esse quanto vai se produzir depende do clima, né? Porque plantado está, né? E vai estar plantado mais do que o ano passado, até na segunda safra agora, né? Então, agora o momento é um pouco especulativo também, né? Então existe isso, sim, quem tem milho nos armazéns e tem gente que ainda não vendeu milho, né? Temos vários ainda, próprios associados que têm ainda milho para vender, né? Então, cada um faz o seu negócio, vende a hora que ele acha que deve vender. Mas, assim, o produto para a parte de rações, que diz respeito a milho, eu acredito que nós não vamos ter falta aqui na nossa região, não.
Bom, presidente, voltando a falar sobre os investimentos, então, o senhor falou que em algumas unidades precisam ser investidos recursos, né? E isso está dentro do planejamento da Copagril. No contexto de todas as unidades da cooperativa, então, onde que se encontram as maiores dificuldades e que necessitam desses investimentos que o senhor anunciou que a cooperativa estará fazendo já a partir do ano que vem?
Não, nós temos projeções aí. Claro, cada ano que passa, em primeiro lugar, você tem que ter a manutenção boa das unidades. Segundo, você precisa também acompanhar o que é evolução tecnológica, né? Então, algumas modificações, algumas coisas que são feitas para melhorar a descarga, o carga, enfim, a secagem, então tudo isso aí. E são unidades que nós temos, algumas não tem necessidade nenhuma de se mexer, outras têm, né? Então, temos uma projeção, sim, de mexer em várias unidades. Temos projeção de construir unidades novas, né? Também, né? Duas aí, talvez, na nossa região, aqui de Marechal Cândido Rondon e tal. E depois Mato Grosso do Sul também, algo que nós já estamos vendo. Então, assim como ampliação de algumas lojas a mais, né? Lojas que trabalham parte toda agropecuária como um todo, né? Então, assim, claro que a parte de industrialização, nós vamos querer avançar mais, né? E daí agora focamos o grão, né? Evidentemente que nós temos a industrialização na parte suínos, que também estamos investindo através da nossa central, né? Central é nossa, não tem outros donos, dos donos são nós mesmos. E ainda é bom nós mais uma vez reforçar, da Frimeza, Copagrilo é a maior, que tem a maior participação, maior capital, e que hoje é exatamente 28,55% do total da Frimeza é da Copagrilo, né? Então, tudo que a Frimeza investe é a Copagrilo também, que está junto com as outras. Então, então, tudo isso aí. Então, existe essa projeção, esse crescimento na suinocultura, né? E também na parte leite tem ainda espaço para crescer, né? E também nós olhamos o peixe, né? Nós estamos aí num momento de ampliar essa produção, né? Temos uma parceria hoje com a Copacolo, né? E ela, dentro de uma parceria nossa que nós já tivemos no passado, depois ela não teve mais espaço e agora nós retornamos com ela. E isso não quer dizer que amanhã depois nós não podemos fazer parceria com alguém outro também, né? Mas por quê? Porque nós queremos, o nosso intuito é proporcionar o nosso associado aqui para ele também poder, aqueles que têm, evidentemente, essa condição, poder também produzir com segurança e poder aí ganhar dinheiro com peixe. E o peixe até ultimamente é uma das atividades que melhor está remunerando, mas agora isso não podemos se atracar de qualquer maneira, porque são altos e baixos e nós sabemos que temos que sempre estar com os pés no chão nessas atividades.
Aliás, no âmbito do Estado, hoje existe, né, um projeto para ampliar o desenvolvimento, a ampliação da produção, por exemplo, de tilápias aqui no Estado do Paraná todo. Então, essa parceria, por exemplo, com a Copacol e com a outra, no caso seria, de repente, até a própria Cevale, seria, sim, interessante aqui para a região.
Sim, é isso aí. Então, assim como nós devemos ter parcerias para, quem sabe, prestar serviço, coisa assim, para a própria indústria de óleos, né, esmagamento de soja. Então, são várias coisas que se trabalham, né? As pessoas, às vezes, não estão a par ou não estão... Ela não consegue, às vezes, entender essas coisas, mas nós temos muitas coisas em conjunto, muitos negócios entre as cooperativas, né? Mas o que é visando tudo isso aí? O porquê isso? Tudo isso é o quê? Visar os nossos associados, para eles ter oportunidade, para eles ter fonte de renda melhor e segurança naquilo que ele investe. E é isso que se faz, então, às vezes, parcerias, enfim, entre as cooperativas e tal, porque para se ajudar, para poder proporcionar melhores oportunidades para os associados.
Bom, é importante frisar, agora vamos voltar lá no começo da nossa conversa, quando a gente falou na intercooperação com a LAR. É importante que a nossa população aqui da região tenha consciência de que a Copagril, ela é uma cooperativa constituída de agricultores familiares, pequenos agricultores. Daí muitas vezes as pessoas ouvem, né, ou veem os números, por exemplo, da Coamo, da cooperativa, da própria Cevale, e daí compara com os números da Copagril. Mas aqui há uma explicação, né? Aquelas são cooperativas que atuam já com grandes produtores, a sua maioria são grandes produtores. Aqui não, aqui são pequenos produtores.
Exatamente, nós temos aí próximo de 70% dos associados que se enquadram na PRONAF, no PRONAF, que são pequenos produtores. E os que, grandes produtores, nós não temos muitos, né? São alguns aí sim que para nós já são grandes, mas se olhar num contexto geral não são tão
são
grandes.
São mais ou menos grandes.
Isso, mas aqui temos alguns mais para o lado Guaíra, Mato Grosso do Sul, né? Aí temos alguns que são maiores, aqui também tem alguns que são... tem um bom volume, boa produção, né? Que tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, são importantes também. Então, todos são importantes, seja os pequenos, médios, grandes. E aí, claro, aí, outra coisa que tem que ver, a nossa área de atuação é uma área pequena comparar com outras, né? E às vezes as pessoas não... porque são pequenos, aí se pega os municípios aí pequenos, não são grandes. Né? Ah, é 4 mil hectares, 5 mil hectares, que às vezes uma fazenda lá no Mato Grosso tem 30 mil hectares ou 20 mil hectares que planta. Então, dá mais do que 3, 4 municípios juntos aqui. Então, e são pequenos. Então, tudo isso aí. Mas é importante aqui na nossa região. Acho que a importância que a cooperativa tem aqui é fundamental, né? Não porque eu sou presidente da cooperativa, mas se não tivesse a cooperativa aqui, com certeza nós não teria tudo, toda essa diversificação, todas essas atividades que você tem aí. Isso aí, eu posso isso aí apostar com quem quiser que isso não seria assim. Então, o papel que a cooperativa tem feito ao longo desses 50 anos, no caso da Copagril, foi fundamental para nós hoje termos aí estruturas da maneira como está aí a nossa, até os nossos municípios, né, tem se desenvolvido, e isso tem, queira ou não queira, uma participação da Copagril também. Então, acho que é uma coisa importante. Comparativos, você tem que olhar muito bem o que você quer comparar com o quê, né? Você tem que comparar a igualdade nas coisas e não por tamanho, por isso, por aquilo. Porque, evidentemente, dizer a cooperativa deu tantos milhões de sobras, mas quanto ela faturou, né? Então, tem que olhar quanto ela distribuiu tanto sal. Sim, mas quanto é o faturamento dela, quanto que é do outro. Então, são números que às vezes precisa ser olhar, né? Mas uma coisa que com certeza nosso associado sabe, e a gente está aí trabalhando todo dia, é em prol dele, do associado, né? Para ser melhor para ele poder... Não se faz nada aqui só para fazer outra coisa. Quem é o dono da cooperativa? São os associados, né? Não é... Nós estamos lá como gestores e representamos os donos, né? Mas buscamos sempre fazer o melhor. Evidentemente que não vamos conseguir nunca agradar 100%, né? Isso é praticamente totalmente impossível, né? Mas há pelo menos a grande maioria, e eu tenho certeza que a grande maioria dos associados da Copagril está muito satisfeito com o desempenho da cooperativa.
Ao longo dos anos, Chapla, muito se falou a respeito das dificuldades que o agronegócio da nossa região aqui enfrentava por conta da logística de transporte, tanto rodoviário quanto ferroviário. Se falou há pouco da pretensão da Copagril de expandir sua área de ação no Mato Grosso do Sul. Essa pretensão se baseia também nesse projeto de extensão do ramal ferroviário da Ferroeste para o Mato Grosso até o Porto de Paranaguá, e justificaria também, digamos assim, esse projeto do Estado, essa pretensão da Copagril de ampliar sua área de ação no Mato Grosso do Sul?
Não, é independente se for ferrovia ou não. A gente está acompanhando o que as tendências que tem lá, né? Porque quem conhece um pouco o Mato Grosso do Sul sabe que a grande maioria vamos dizer assim, é pasto, né? E muito pasto está virando lavoura. E daí nós estamos trabalhando nessa mina. Claro, coincidentemente, se vier a ferrovia, ótimo, vai ajudar também, sim, né? Acho que essa parte de ferrovia no Brasil, realmente nós estamos muito devagar, né? Agora até só para ver lá, que nem eu vi ontem, acho que foi um ministro supremo parar uma ferrovia lá porque um partido pediu para parar, é um absurdo. Eu, independente quem é partido tal, mas é um absurdo, né? Isso só no Brasil. Eu duvido em qualquer outro país que possa acontecer isso, né? Agora no Brasil, todo mundo você tem o direito de querer questionar e de ver, não olha como um todo, mas uma ferrovia dessa, olha o que que ela vai estragar lá, né? Nada, né? Então tem coisas assim absurdas no Brasil e que trava muitas coisas, né? Essa ferrovia nossa aqui, na verdade, era para já estar pronta. Isso aí eu vejo aí que isso aí acho que já uns 30 anos está se discutindo, né? E tal, e daí faz estudo, não faz estudo, aí daqui a pouco tá agora de novo, bom, agora temos mais um estudo, bom. Eu espero que realmente aconteça, né? Mas é tipo, quase dá para ser meio São Tomé, né? Vê para crer, mas enfim, torcemos e vamos brigar, claro, para acontecer, evidentemente que sim, porque interessa para quem? Para todos nós que produzimos aqui na nossa região, seja aqui no Paraná, seja lá no Mato Grosso do Sul, e evidentemente que a ferrovia pode proporcionar ganhos, né, especialmente em termos de custos logísticos.
Bom, mudando de assunto, por videoconferência, eu sei que vocês da Alcepar têm conversado bastante, junto com outras entidades e o próprio governo do estado, em relação a essa questão das rodovias pedagiadas do estado do Paraná, as novas concessões, né, a que serão concedidas agora por conta do encerramento dos contratos atuais. Como é que o agronegócio entende que tem que ser isso daí?
Na verdade, é isso também. Nós há muitos anos estamos trabalhando e não é porque ele queria se envolver, é que nós envolvemos mais ele, no caso aqui do Oeste das Cooperativas, mais que se envolveu o nosso companheiro presidente da Copavela, o Dilvo, né? Mas não que nós não estamos envolvidos, claro que estamos também. Mas assim, essa questão de pedágio realmente é uma novela, né, que não sei como é que ela vai até terminar. Mas o objetivo sempre
é
o
que é. Já instalaram duas praças de pedágio na região, já retiraram as praças.
Sim, é uma tentativa, né? E tem umas coisas que não dá para entender. Se nós pegar a BR-163 aqui, começando em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, há quantos anos ela foi concedida? Ela já deveria estar duplicada há pelo menos uns 5, 6 anos, toda ela, desde Mundo Novo, da entrada aqui da nossa, da ponte,
depois de Guaíra,
até Campo Grande, né? Ou até Cuiabá, enfim. Mas aí fizeram alguns arremendos e fizeram as praças de pedágio, estão cobrando pedágio. Tudo bem, a rodovia melhorou ali um pouco e tal, melhorou, mas não era isso, era para duplicar, né? Então, tem as coisas que não sei que tipo de negócio se faz. Agora, aqui no Paraná, realmente é uma disputa, é uma discussão. E nós, aquilo que eu falei antes, quem que representa nós e tal? É o Alcepar, no caso, e também a FAEP, nós como também somos produtores e estamos ligados também à FAEP. Então, as duas entidades que brigam pelos interesses do agronegócio como um todo, né? Então, assim, acho que como um todo, o que a gente espera? Vamos dizer, pedágio, nós concordamos que tenha pedágio, mas que ele seja justo, um preço justo, compatível com aquilo que realmente possa se pagar. É isso que nós queremos.
E que os investimentos,
né? Agora,
na
do
rodovia,
jeito que vai fazer, não fazer, aí essas discussões. É claro, essa BR-277, de Foz do Iguaçu até Paranaguá, ela já há uns 15 anos deveria estar duplicada, fora, né? Mas aí, quantos milhões, bilhões se arrecadou aí? E onde é que foi o dinheiro? Então, no meio existe, lá desde quando se criou, e tem gente que é oculta, como se fala, que ninguém nem sabe quem que são os donos mesmo desses, né, dessas concessionárias e tal, mas no meio, no fundo, alguns meio que estavam na política aí também estão no meio, né?
É, isso é uma coisa que se decide no campo político, nem é no administrativo, não é nem no financeiro, né? Porque o que se discute aí são interesses, né?
Interesse.
Exatamente.
Infelizmente, e aí não se faz... É que nem agora nós estamos vivendo na questão da pandemia no Brasil, né? Com todas as discussões. São interesses políticos que estão se debatendo, né? Infelizmente, em vez de se fazer algo... E daí... A grande mídia também, na minha opinião, é muito culpada, tem seus interesses, né? Tem seu interesse e divulga daquilo que ela acha que tem que divulgar e às vezes não divulga a realidade também daquilo que realmente acontece. Então, claro que é lamentável de dizer que um juiz que nem é concursado, ele... sozinho pode decidir o que 10, 15 juízes definiram, aí o cara dizer não, anula tudo isso aí, porque aí tá, uma pessoa que era um simples advogado, nem juiz não era. Eu não vou querer entrar em polêmica, todo mundo enxerga e sabe o que que é. Isso é o certo? Então...
Bom, para finalizar, Chapla, deixando uma mensagem então para os associados da Cobagril, em cima daquilo que você falou, do planejamento da cooperativa para os próximos anos, né? Em cima, inclusive, levando em consideração aquele projeto estadual, que é o PRC200, como é que se espera, então, o próximo ano, ou esse ano da Cobagril, mesmo ainda em período de pandemia, onde os reflexos vão aparecer mais lá na frente também, o associado pode ficar tranquilo?
Mas sempre, né? Eu acho que o associado da Cobagril não tem motivo nenhum de não ficar tranquilo o que se refere à Cobagril, né? Então, acho que isso... E até o associado não deve ficar ouvindo, às vezes, pessoas que têm, sei lá, outros interesses de querer, né, falar algo que não sabem. Aliás, hoje no Brasil, se criou no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil especialmente, todo mundo fala o que quer, não quer. E às vezes tem algumas pessoas que falam e que amanhã depois eles vão ser interpelados aí judicialmente e daí fica até complicado, né? Mas para eles, né? Porque a Cobagril sempre, desde que a gente participa na Cobagril, desde o início como associado e depois de muitos anos como dirigente, a Cobagril nunca deixou de honrar algum compromisso, nunca deixou de atender algo que interessa para a sociedade como um todo, e não vai deixar, e vai crescer. A Cobagril tem projeções de crescimento, né, dentro daquilo, das atividades que os associados têm, né, e claro, agregando sempre cada vez mais valor naquilo que produzimos e, consequentemente, transformando em resultados melhores para poder retribuir então para o associado cada vez mais.
Em
então,
outras palavras, a saúde financeira da cooperativa.
Ah, tranquila, sim, né? Acho que isso aí é uma coisa que a Cobagril, eu posso dizer assim, quando em 2000 eu assumi como presidente, aí sim a Cobagril não estava bem, né? Certo? Mas nós fizemos planejamento, um trabalho, e a Cobagril mudou, né? E conseguiu evoluir e evoluiu. Então, eu diria, hoje nós estamos muito mais tranquilos do que na época nós estávamos. Hoje a Cobagril está muito bem e financeiramente não tem nenhum problema nenhum. E também, evidentemente, que dentro das possibilidades de cada coisa, não queremos avançar mais do que, como diz, não dá passo maior do que a perna alcança, né? Mas com certeza, os próximos anos aí, os associados da Cobagril podem ficar muito tranquilos que a cooperativa cada vez mais vai ser melhor.
E vamos todos, né, nos cuidar do coronavírus.
Esse é um assunto que realmente a gente às vezes até fica triste, né? Porque nós, a Cobagril como um todo, adotamos aí, até talvez somos uma das empresas mais rigorosas em termos de controle. Mas é dentro do que nós achamos que é o correto, certo? Não é nada... Nós não fizemos aqui nada por ideologia ou por preferência daquilo de lá. Não, o que somos. Então, e a gente às vezes vê que a grande maioria das nossas pessoas, a população, ela está consciente, né? Nós temos talvez uma minoria e essa minoria que atrapalha todo mundo, né? Eu vejo às vezes aí que sair ali na rua, né? Você enxerga às vezes pessoas, até famílias, caminhando sem máscara, sem nada, mas põe uma máscara, não custa nada, né, pôr uma máscara, vamos se cuidar, você não sabe se você está contaminado ou não, né? Então, eu acho que nesse sentido, se todo mundo se cuidar, nós vamos baixar mais rápido essa circulação, vamos dizer, do vírus. E felizmente, estou vendo aí os últimos números aí, na nossa micro-região, estão, felizmente, parece que estão reduzindo, né? E esperamos que sim, e que venha a vacina, claro. Mas uma coisa é certa, não tem vacina no mundo chegar. E também até a própria vacinação, viu? Que ela não é para você vacinar 1 milhão de pessoas num dia, precisa ter muita gente também, né? Então, acho que, mas está até razoável andando, claro. E eu, no caso, assim que chegar a minha vez, eu vou lá, vou tomar minha vacina, independente de onde vem a vacina.
Pode ser até da China.
Não tem problema, é vacina e tal, nós vamos tomar a vacina sim, né? Agora, claro, eu respeito quem não quer, mas daí também não vem se queixar depois, né? Então, acho que agora vamos esperar a nossa vez, né? Então, ela vai chegar, eu tô vendo que, acompanhando aí cada dia e as notícias e está aumentando a quantia, a fabricação, a produção, e espero aí que de repente, pelo menos até na metade do ano, nós tenhamos aí vacinado pelo menos uns 30, 40% do público como um todo, daí já acho que também dá uma melhorada. Mas enquanto isso, temos que se cuidar de nós, cuidar dos outros também. Então, isso nós recomendamos a todos e não vamos abusar com nada, porque senão nós vamos só se atrapalhar. E aí, muitos ficam aí discutindo, debatendo. Eu vejo aí em redes sociais e eu sou um que nem tenho Facebook e não quero ter. Pronto, né? Então, eu não acompanho isso no Facebook. Mas tem outros grupos aí de WhatsApp e assim por diante. Então, tem de tudo, né? Mas nós temos que ter consciência tranquila, cada um, dentro daquilo que pode se fazer, não fazer. A doença, ela existe. Não tem como dizer que não, né? E ela mata mesmo. E perdemos, infelizmente, amigos, né? Amigos, assim, que jamais a gente pensava que poderia perder por essa doença. Mas, infelizmente, aconteceu. E esperamos que possa se passar o mais rápido isso e a vacina acelere e com isso voltar mais rápido aquilo que seria mais próximo do normal como nós tínhamos antes.
Ok, ponto final no nosso Personalidade da Semana de hoje. Obrigado, presidente Ricardo Chapla, da Copagril. A gente retorna com mais informações no transcorrer da programação da Rádio Difusora do Paraná. Ótimo final de semana a todos.